convidado.
Assinala-se esta quarta-feira o Dia Mundial do Meio Ambiente. Este ano, sob o lema Respira Profundamente, num apelo ao combate à poluição. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a poluição do ar é responsável por 7 milhões de mortos por ano. Neste dia, António Guterres, secretário-geral da ONU, sublinhou que proteger o ambiente é a batalha das nossas vidas. Para assinalar a data, São Tomé e Príncipe acolhe, entre hoje e amanhã, uma conferência internacional sobre resíduos sólidos. Um encontro promovido pela autarquia de Mesoche, em parceria com a ONG TESA e o Ministério de Obras Públicas, Infraestruturas e Ambiente de São Tomé e Príncipe. Lourenço Monteiro é o diretor-geral do Ambiente do arquipélago santomense.
Nós estamos a falar isso com base numa tradição. Todos os dias 5 de junho, partimos do lema que a Nações Unidas lança, nós adaptamos a nossa realidade local e fazemos a comemoração. Esse ano, tomamos o ato central como a realização de uma conferência que estou agora, que é a Conferência sobre Resíduos Sólidos Urbanos. Durante essa conferência surge, na base da situação nós estamos a ter a nível nacional, no que toca à deposição, tratamento dos nossos lixos, e cada dia que passa a aumentar, nós temos uma população que está a crescer, nós temos os setores responsáveis, estão a emagrecer do ponto de vista de meios humanos, meios financeiros. Em razão de tudo isso, levou-nos a convidar diferentes parceiros, amigos de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Portugal, para a gente discutir num fórum, compartilhar as ideias, informações sobre aquilo que a gente pode tomar como referência.
Portanto, uma troca internacional de ideias sobre o resíduo sólido, é isso?
Certamente, certamente.
Em relação à gestão dos resíduos sólidos, quais é que são as grandes dificuldades?
Quase todos apresentam a mesma tipologia. Cabo Verde, aquilo que eu acompanhei, evoluiu bastante, mas ainda deparam com um pequeno problema de lixões. Moçambique, parece que temos a apresentação, está mais à vontade, porque já evoluíram muita legislação, já chegaram ao ponto de estabelecer determinadas normas que eu acho que outros países ainda não têm, os falopos não têm. Eu vejo, por exemplo, não quero ser pessimista, mas dá a impressão que Guiné-Bissau apresenta mais dificuldades e não só, por exemplo, Angola também diz que essa questão de resíduos, gestão de resíduos também eles levaram muito tempo a preocupar com outras ações. Para eles parece uma matéria também um pouco nova. Nós temos dificuldades em como cobrar, por exemplo, como Moçambique apresentou uma metodologia para a cobrança de capital, se não tudo está ligado a questões de energias. Nós aqui temos essa dificuldade, como cobrar alguma receita, fazer com que as pessoas paguem. Nós temos uma legislação sobre TIA, que é a taxa de impacto ambiental, que até agora não é aplicada. Nós não temos nenhum mecanismo que faça as pessoas pagarem o lixo que produzem. E essa situação é mais alarmante ainda no distrito de Água Grande, em que quase 60% da população se concentra ali todos os dias para fazer os seus negócios.
A questão do plástico preocupa ainda mais as autoridades de São Tomé?
Preocupa tanto que nós já temos uma proposta, um anteprojeto de lei que vai regular a utilização desse espaço.
Mas a nível de sociedade, o plástico está muito incorporado no dia-a-dia das pessoas?
Está ainda. A senhora vai a um supermercado que o plástico é luxo, né? Sai com plástico. E o trabalho agora é nós começamos a fazer as pessoas entender que aquela velha forma de usar os sacos das avós, de bordados e coisas, deixemos voltar a isso. Isso é a melhor forma que há, e utilizar outras sacas maiores de forma a vender esses plastiquinhos aí de lojas de supermercados. Uhum. E nós temos a legislação, tudo indica que ainda esse ano ela possa ser aprovada. E a partir de 2020 e 2022, a gente começa a aplicar mesmo medidas mais coercivas.
O lema deste ano das Nações Unidas para o Dia Mundial do Ambiente é Respira Profundamente. É um apelo a combater a poluição.
O pior não está aí naquilo que vem de fora. O problema está na matriz energética que a gente tem, que é ela baseada na energia térmica. O 80% que é da eletricidade está no meio preço. É toda ela da energia termo. Portanto, consumimos muitos combustíveis fósseis. Temos as barragens minídricas, mas elas ainda não estão devidamente equacionadas para dar resposta ao problema energético.
O facto de ser enviado para países africanos lixo europeu...
O lixo entra de uma forma muito bonita. Quando eu digo bonita,
depois
a senhora vai entender. Importação de sumos de pacote, empacotados, vinhos, as garrafas de bebida, as latas de todo tipo. Portanto, é uma forma de produção de lixo, que se a gente ficar a fazer o cálculo daquilo que é o lixo e daquilo que é a bebida que está lá dentro, dá a impressão que parece mais importante mais o pacote, a parte externa, do que o próprio conteúdo. Portanto, isso, para mim, não deixa de ser uma importação de lixo. Tanto é que essa, a proposta daquela legislação que eu falei, e taxa de impacto ambiental, era logo para começar, logo a entrada. Porque nós sabemos que a maior fonte está na entrada desses produtos que vêm da Europa, sobretudo. Nós não estamos a importar lixo como tal, lixos estruturados, mas estamos a importar lixos bonitos, entre aspas.
Ou seja, as embalagens dos produtos que são consumidos na ilha.
É isso. Sim, nós até importar. E outra coisa.
Mas há o processo de importação de todos esses produtos. Não há, é depois o processo para gerir todas essas embalagens que resultam desses produtos importados.
Sim, porque depois disso, sabe que o destino final de todo esse lixo é a lixeira. Não é? Essa lixeira, nós temos a única, que está a cerca de 2 km do centro. Essa lixeira que absorve. Agora há um problema agora. Por quê? Porque a lixeira já existia. E toda a zona, com a ação da cidade, da população, crescimento da população, crescimento da urbanização, a zona da lixeira ficou toda circundada de casas, habitações e até habitações de luxo. E hoje eles têm um problema com as moscas, cães, mau cheiro, é uma poluição, do ponto de vista de respiração. À noite, com a queima de lixo, isto traz problemas até para a visão e tudo mais. Portanto, nós temos um problema sério. As pessoas com fraco recurso financeiro geralmente optam por o que é mais barato. E nem sempre o que é mais barato é bom. E daí quem paga tudo isso é o ambiente. Portanto, aqui é a fotografia dos países unidos. O problema da pobreza, à medida que vai crescendo, o problema da ignorância vai crescendo, quem sofre o ambiente, porque é lá onde a pessoa vai buscar todo o seu recurso, utiliza de forma... Ah, já não, a água nunca acaba. Ah, o ar nunca acaba. Não, a pessoa tem todos esses recursos disponíveis e acha que isso é usar, destruir e não mede as consequências.
Era Lourenço Monteiro, diretor-geral do Ambiente de São Tomé e Príncipe. Ele que foi o nosso convidado esta quarta-feira, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente.